De volta no seu rádio. Destaque 94.
Opa, de volta com o Destaque da 94 FM, 11 horas e 25 minutinhos. E já está por aqui nos estúdios da 94 FM a doutora delegada Ana Paula Ruda, que vai falar de um assunto muito importante. É lógico, a gente tem que trabalhar aí, começando a trabalhar com a prevenção. E essa sempre é a pauta e as pautas muito importantes aqui da 94.7, trabalhar aí para facilitar a vida do indivíduo. E esse mês de agosto, agosto lilás aí, que é mês de agosto, nasceu com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento contra a violência aí contra a mulher. Doutora, bom dia, é um prazer para 94.7, Rádio Rio Grande, estar com a senhora aqui novamente para falar desse assunto tão importante e tão em evidência, ainda mais aqui no município de Lavras. Bom dia.
Bom dia, Simone. Bom dia, ouvintes da 94. É muito bom, né, estar aqui com vocês, tratando desse assunto triste, mas necessário, e trazendo informações, né? A informação, ela consegue libertar as pessoas. Quem sabe, pode, né? Quem tem informação, o saber é poder. Então, vamos levar informação para as pessoas, para libertar as nossas mulheres dessas situações de violência que, infelizmente, elas vivem ainda dentro de casa.
Doutora, para a senhora não deve ser surpresa nenhuma deparar aí com a violência contra a mulher, uma vez que a senhora é delegada da mulher aqui no município de Lavras, Minas Gerais. A gente tem visto aí o aumento da violência contra a mulher. Segundo os estudos, alguns dados aí, o aumento de 2022 para 2023 subiu aí a cerca de 5%. E isso é uma demanda grandiosa. Isso é extremamente preocupador, tendo em vista onde a pessoa pode ter acesso à educação, à informação e a campanhas como essa que a gente vive nesse momento, que é o Agosto Lilás, que entra aí mesmo com esse objetivo forte de falar, olha, a mulher tem leis que a ampara. Qual a importância que a senhora vê nessa campanha do Agosto Lilás?
Justamente levar a informação para as pessoas. A gente tinha aquela mentalidade antigamente, Simone, que precisa mudar, é de que em briga de marido e mulher não se mete a colher.
Verdade, doutora.
Que aquilo que acontece dentro da casa do outro não é problema nosso. Mas somente quando a gente entender que a violência doméstica contra a mulher gera prejuízos para a nossa sociedade como um todo.
Sim.
As nossas crianças que crescem em lares de violência tendem a se tornar adultos violentos no futuro e adultos que produzem menos, inclusive, também no mercado de trabalho. Tudo isso gera um prejuízo enorme para a nossa sociedade. Desenvolvimento sustentável do nosso país também passa por redução de índice de violência, inclusive a violência doméstica contra a mulher. Então essa conscientização tem que vir de todo mundo. E essa campanha é importante por isso, para mostrar que é uma responsabilidade de todos nós, que todos nós temos alguma parcela de responsabilidade, podemos ajudar as mulheres de alguma forma, e também responsabilidade de desconstrução daquele pensamento machista, de que se a mulher traiu, ela pode ser morta, de que se a mulher não faz o que o homem determina, ele pode agredi-la, ou de que dentro de quatro paredes ninguém tem nada com isso, e o que pode acontecer lá não prejudica ninguém. Então a gente tem que mudar essa mentalidade, e essa campanha é muito importante por isso.
Doutora, a senhora fala de uma coisa muito importante, né? Que é do trabalho social, da comunidade, né? A comunidade, que a gente fala sempre da 94, a comunidade junto aí também com os órgãos de segurança, e não contra os órgãos de segurança, né? Fazer essa denúncia é importante. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, né? Porque pode evitar muito. Essa semana, a gente começa a semana aí com um trágico acontecimento aqui no município de Lavras. Infelizmente, uma mulher de 43 anos, ela foi morta a tiros aí pelo companheiro no início da tarde de terça-feira, no bairro Santa Efigênia, aqui no município de Lavras. A senhora trabalha nesse caso, foi um homem aí de 71 anos. Como que se deu esse feminicídio aqui em Lavras?
Sim, eu trabalho no caso, Simone, de atribuição sim da Delegacia de Mulheres. Imediatamente ao saber da ocorrência do delito, eu me desloquei ao local dos fatos, né, junto com a equipe de investigadores. E lá familiares já tinham adentrado a residência e encontrado os dois corpos, né, no quintal da residência. A mulher e o homem, já em um corpo em cima do outro. Os indícios demonstram, né, a ocorrência do feminicídio com posterior suicídio por parte do agressor. Já foi instaurado o inquérito, os celulares da vítima e do agressor serão periciados.
Sim.
As armas encontradas no local e as munições também serão periciadas. A perita compareceu ao local e vai elaborar o laudo dentro do prazo legal. E a gente vai concluir, né, como se deu a dinâmica dos fatos, as circunstâncias do fato, para poder levar tudo isso para o Ministério Público e para a Justiça.
Doutora, a gente viu aí que chegou numa fatalidade, né? E isso a gente tem visto aí nos noticiários, todos os dias, uma mulher morta no país, né? Por causa aí do feminicídio. A gente viu também uma reportagem muito famosa que aconteceu também essa semana aí, de uma moça que foi violentada em São Paulo, né? Isso também implica num trabalho e num movimento social, né? A gente ter esse olhar aí pelo próximo, como a senhora inicia esse programa. Agora vamos falar de prevenção, né? A importância aí, essa medida protetiva, doutora, ela funciona? Ela é eficaz? No caso dessa vítima, dessa mulher de 43 anos aqui de Lavras, que foi assassinada aí pelo esposo de 71 anos, ela tinha uma medida protetiva?
Ela não tinha medida protetiva contra este agressor.
Sim.
Não havia nenhum registro prévio de violência doméstica entre esta vítima e este agressor. Não havia nenhum registro prévio. Inclusive, eu conversei com os familiares no dia dos fatos, né?
Sim.
No local dos fatos, logo após a ocorrência dos fatos. E a narrativa foi de que eles viviam bem e no próximo mês, inclusive, eles iam celebrar o casamento. Né, eles viviam em união estável e iam se casar. Então, eles viviam bem, segundo o relato dos familiares. Tá? É o que a gente tem até o momento. A medida protetiva, Simone, é muito importante a gente entrar nesse assunto.
Sim.
Porque as pessoas, elas têm aí o mito de que a medida protetiva não ajuda, não funciona, não resolve nada.
Verdade.
Mas a Polícia Civil de Minas Gerais realizou uma pesquisa, eu tô até com ela aqui para fazer a consulta. E entre os anos de 2019 e 2021, todos os feminicídios que aconteceram em Minas Gerais, analisando todos os feminicídios em Minas Gerais, entre 2019 e 2021, 90% das vítimas não tinham medida protetiva de urgência.
Nossa.
Os números não mostram. E, na verdade, eles contam uma coisa muito, muito curiosa, que eu acho que chama muita atenção. As mulheres ainda sofrem caladas. Se elas não procuram ajuda, se elas não solicitam medidas protetivas, é impossível o Estado dar a elas a proteção que elas merecem, que elas precisam. Então a gente tem que reforçar que a medida protetiva funciona sim, que ela é um degrau para que a gente consiga a prisão preventiva desse agressor ou a prisão em flagrante dele sem fiança na delegacia. É um degrau muito, muito importante, porque se esse homem descumpre essa medida protetiva, ou ele preso em flagrante, ele não vai ter fiança na delegacia. Ou se a Polícia Militar, por exemplo, por alguma circunstância, não consegue conduzir esse homem para a delegacia no momento do flagrante.
Sim.
A mulher me relata no dia seguinte que a medida protetiva foi descumprida e eu consigo, portanto, representar pela prisão preventiva desse agressor. Esse ano nós já fizemos diversas prisões nesse sentido e a gente não tolera mesmo o descumprimento de medida protetiva e violência doméstica na nossa cidade, né?
Bacana.
A Polícia Civil e a Polícia Militar têm atuado nesse sentido. Então funciona, e a mulher, ela precisa relatar, ela precisa procurar ajuda, ela precisa conversar com alguém, com uma amiga, com uma parente, e nós, enquanto sociedade, temos que dar a mão a essa mulher e encorajar ela a pedir ajuda para as autoridades.
Doutora, quando essa medida protetiva, a mulher ali, ela pode perder essa medida protetiva? Qual o movimento que pode fazer ela fazer esse corte e perder a medida protetiva? Existe algum movimento, alguma atitude que faça ela perder essa medida protetiva?
Quando a mulher recebe do oficial de justiça a medida protetiva, é muito importante que ela leia e entenda o conteúdo da medida protetiva de urgência, que é uma
Sim.
decisão judicial que vai falar tudo o que pode e o que não pode, Simone.
Sim.
E normalmente consta na decisão judicial que a vítima também não pode se aproximar, comunicar do agressor. Então, se ela fizer um movimento contrário do que ela está pedindo, ou seja, que ele se mantenha afastado dela, que ele não se comunique com ela, ela perde imediatamente. É como se fosse uma renúncia silenciosa da medida protetiva.
E ela perde esse direito ali
ela
da medida protetiva.
Ela perde esse direito. Algumas mulheres chegam na delegacia e falam assim: ah, Ana Paula, eu só fiz contato com ele para tratar da questão do meu filho. Do meu filho que está doente.
Exato.
E aí, mas ele está descumprindo a medida. Aí chega o homem na delegacia e me mostra um print de que a mulher ligou pra ele. Eu não tenho argumentos pra poder pedir a prisão preventiva desse agressor.
Então quebrou essa proteção?
Quebrou a proteção.
Muito
então,
interessante
ela
isso.
Não pode fazer o movimento inverso de também fazer contato em hipótese alguma. Ela pode pedir alguém que faça esse contato. Mas ela própria, ela não pode nem aproximar, nem ligar, nem mandar mensagem, nada para esse agressor. Senão ela perde a medida sim.
Isso é um toque, uma dica muito importante que a doutora delegada Ana Paula traz aqui para vocês. Às vezes a violência ela é muito silenciosa, né, doutora? Às vezes a mulher fica ali em casa, mantendo por causa dos filhos e tolerando mesmo, porque não tem como sair, tem a criança pequena, vai trabalhar fora. Normalmente a criança fica só um período do dia na escola, então a gente entende, né? A nós mulheres, a gente tem que ter essa sororidade, entender isso, que é difícil. Mas procure aí uma amiga, uma colega que você confie de verdade para relatar o seu problema. Doutora, aqui no município de Lavras, né? A gente sabe aí que a violência contra as mulheres, elas são diversas. Moral, física, psicológica, né? Sexual, patrimonial. Aqui no nosso município, quais dessas violências aí elas têm sobreposto?
Eu acho que o que a gente mais registra de ocorrência é de ameaça. Então entra aí como uma violência psicológica, Simone. Eu acho que é a campeã. Mas também temos muitas agressões físicas infelizmente,
também.
Né? A violência psicológica, apesar dela às vezes deixar marcas que são irreversíveis, né? Ficam para sempre, ela ainda é uma violência que as mulheres não conseguem perceber que estão sofrendo. Então se um homem manipula, se ele tenta entrar na cabeça da mulher, muitos falam, não adianta você fazer medida protetiva, não adianta você fazer BO, isso não dá em nada. Eu tenho amigo na polícia, ou eu não tenho medo de polícia, eles também falam isso, gostam de usar esse argumento para manipular a mulher. Se eles manipulam no sentido de isolar a mulher dos familiares dela, fazendo com que ela seja uma presa mais fácil para agressões piores, se ele humilha no dia a dia. E depois dessas agressões, Simone, lá no ciclo da violência, a gente sabe que ele vai para a fase da lua de mel e pede perdão, fala que ama essa mulher, que os filhos e a família estão em primeiro lugar. A mulher é o pai dos filhos dela, muitas vezes, ela acredita, perdoa, acha realmente que ele vai melhorar, mas passa um pouquinho, ela já está pisando em ovos de novo, porque ela sabe que ele vai explodir. Então, o ciclo da violência é muito melindroso e faz com que as mulheres não consigam denunciar e se vejam cada vez mais absorvidas por aquele relacionamento abusivo. Então, se você conhece alguém que vive um relacionamento assim, que chega chorosa no serviço, que chega às vezes machucada, conversa com essa mulher, esteja aberta para acolher e incentivar ela a procurar as autoridades.
E a gente sabe que a violência doméstica, ela não está restrita à classe social, né, doutora? A gente sabe aí que advogados sofrem violência sexual, advogadas, médicas, psicólogas, né? As mulheres do lar, a professora, a gente sabe que isso aí é independente, é o manejo, né? O manejo ali do abusador. E essas vítimas acabam criando ali a síndrome do estetocomo, que é aquela, bate e assopra. Mas fez aquilo ali, só foi um momento, ele vai melhorar. E acaba não melhorando. Doutora, isso é corriqueiro nas denúncias e até quando chega também o relato aí da vítima levar à morte?
Sim, é corriqueiro. Muitas desistem, né? Existem crimes que permitem a desistência, ou seja, eu só posso atuar se a vítima quiser, se ela representar.
Sim.
Então, elas procuram a delegacia no momento do calor dos fatos e após um tempo, esse homem pede perdão, ela acredita, né? O assopra, né? Depois que ele bateu. E aí, ela acredita nisso e vai desistir na delegacia e nos impede de ter uma coação mais firme contra esse homem. Então isso dificulta muito também a atuação da polícia, mas faz parte do relacionamento abusivo e a minha equipe ela está totalmente preparada para quantas vezes a mulher precisar, a gente vai atender da melhor forma possível. Né? A gente desistiu, não tem problema. Nós estamos ali para atender essa mulher. Sofreu violência de novo? Não sinta envergonhada. Busque a polícia novamente. Nós estamos ali para isso.
Bacana, doutora. E qual é a dica que a senhora traz aí para essa pessoa, para essa mulher que está em casa agora, está lá com o rádio ligado, a mulher está lá no trabalho, no consultório, trabalhando ali, e chega em casa e sabe, né? Já viu ali, já leu ali. Sofre humilhação, xingamento, diminuição da autoestima. Essa mulher aí também, ela é retraída ali, controla, oprime, né? Retém ali os bens. Muitas vezes até controla quanto ganha. Não pode fazer nenhum movimento em relação a si próprio. Qual é a dica e a orientação profissional que a senhora traz nessa manhã para essa mulher?
A dica é que cada ciclo de violência vem pior, Simone. A tendência desse agressor é praticar a violência cada vez mais forte. Né? Da violência psicológica ele passa para ameaça e depois passa para as agressões, o espancamento, até chegar no feminicídio. Então, no menor sinal de violência, mulher, procure ajuda, converse com alguém. Ninguém tem que tolerar a violência dentro de casa. Dentro de casa a gente tem que ter paz. Simone, na sociedade, dentro Nossa. E fora de casa, mas principalmente dentro da casa da gente, a gente não tem que tolerar isso. Mulher nenhuma merece passar por isso. Então busque ajuda, busque as autoridades. Em Lavras nós temos o Centro Integrado das Mulheres. Então aquelas mulheres que têm vergonha, que têm medo de denunciar, que estão ainda receosas, lá no Centro Integrado das Mulheres a gente tem uma equipe multidisciplinar para atender essa mulher e para encorajar que essa mulher faça a denúncia, mas não precisa fazer a denúncia para ir no Centro Integrado das Mulheres, é independente. Então procure alguém, procure o Centro Integrado das Mulheres e, lógico, procure a delegacia se você tiver vontade para tanto.
Muito bacana demais, doutora e delegada Ana Paula Ruda, trazendo algumas informações importantes deste Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim, gente, finito, acabou violência aí contra a mulher. Infelizmente, a gente tá caminhando aí para um passo de mais feminicídio, não é menos, né? Isso tem aumentado segundo as estatísticas e isso é horrível. A gente presenciou isso aqui na última terça-feira, como a delegada trouxe aqui. Doutora, na briga de casal ninguém mete a colher, né? Mas mete assim e aonde denuncia?
Se o fato está acontecendo, Simone, na dúvida, sempre chame o 190.
190.
190. Ouviu uma discussão, ouviu uma gritaria, um pedido de socorro, não espera, chama o 190 porque o fato está acontecendo, é urgente. Para fatos não urgentes, pode ligar no 180, até para fazer denúncia de forma anônima, uhum. 180. Funciona todos os dias, até às 10 horas da noite, inclusive para tirar dúvidas. Também tirar as dúvidas das mulheres ali no 180. Ou procura a delegacia. Em Lavras fica na rua Horácio de Carvalho, número 50.
Horácio de Carvalho, número 50. 50. E se a vítima ouviu aqui algumas dessas orientações, ela pode procurar a delegacia e ir lá tirar as dúvidas?
Pode, com certeza. Nós estamos lá para isso. Tá?
Muito obrigada, doutora. Essas informações, elas são muito importantes e que essas campanhas como Agosto Lilás, elas se mantêm aí para orientar e trabalhar aí com a prevenção, né? Para que não tenha mais vítima, nem no município de Lavras, nem no país e no mundo inteiro. E a gente fica muito triste quando uma mulher é morta aí pelo feminicídio.
Simone, muito obrigada e eu gostaria de deixar um recado que na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos estar na praça numa ação da Polícia Militar. A Polícia Civil vai participar, junto da Polícia Militar, de conscientização a respeito da violência doméstica contra a mulher. Bacana. Então nós vamos iniciar essa campanha, uma união das duas polícias, é assim que tem que ser, né? Porque assim a gente fica forte para combater esse mal que assola a nossa sociedade.
Doutora, essa ação, ela vai acontecer a partir de que horas?
A partir de 10 horas da manhã na praça.
E vai o dia todo, ela só
a
fica...
A partir da manhã. Vai na ter parte banda da manhã, do 8º Batalhão.
Uma forma de conscientização e orientação, sim, também, sim, né? Muito obrigada, doutora. Mais uma vez, doutora, a 94FM, recebendo a doutora e delegada Ana Paula Ruda, delegada da mulher aqui no município de Lavras, trazendo muitas informações, falando aí sobre esse crime que aconteceu no município e também o que é o principal, né, doutora? A prevenção. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Destaque 94.
Esse é o Destaque da 94, muito mais informação aí na hora do seu almoço, hein, gente? Hoje, dia 3 de agosto, para você que sintoniza com a gente, daqui a pouquinho a gente tá de volta com o sorteio aí do